Olá, bem-vindos a mais um episódio de Parental, um podcast onde a parentalidade será refletida, pensada e conversada sobre diversas perspectivas. Para que tal aconteça, cada episódio contará com a participação de convidado especial, que pela sua experiência profissional, pessoal e social, terá com certeza muito para partilhar. O meu nome é Ricardo Peixoto, sou enfermeiro especialista em saúde mental e sou também coach parental. E tenho o prazer e o privilégio de ter hoje comigo o Francisco Sampaio. Olá Francisco, bem-vindo.
Olá Ricardo.
É um gosto imenso ter-te neste espaço. És uma pessoa que eu muito admiro, tenho acompanhado o teu trabalho nos últimos anos. A mim particularmente tem-me dado algum entusiasmo que tens feito, porque foste até há pouco tempo presidente da mesa do Colégio da Especialidade de Saúde Mental, da Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria, e portanto, eu sendo membro desse colégio, estive sempre muito atento ao que fizeste muito. Tiveste um trabalho de muito relevo na defesa daquilo que é a enfermagem e o que é a enfermagem de saúde mental. Portanto, para mim é um privilégio pessoal ter-te neste espaço. Portanto, obrigado mesmo.
Muito bem, obrigado Ricardo, e já agora parabéns por este espaço e pelo dinamismo que imprimes a este teu podcast, que eu também já conhecia, portanto já assisti a alguns episódios e que de facto é uma iniciativa muito interessante e é bom ter enfermeiros também a terem este tipo de iniciativa de falar um pouco acerca das questões da parentalidade, portanto parabéns por isso também.
Obrigado. Obrigado. Francisco, vamos começar logo. Eu tenho tanto para te perguntar, portanto, vamos começar já já. E a pergunta de abertura, já deves conhecer, é sempre a mesma. Nós somos pais e mães há tantos anos, há milhares de anos. Portanto, o que é que ainda hoje torna tão difícil uma coisa que é repetida geração após geração e parece que é sempre uma descoberta do caminho marítimo para a Índia, não é? É sempre uma coisa muito difícil de fazer.
Olha, eu diria que há duas coisas que penso que se relacionam com isso. A primeira tem a ver com o facto de, por muito conhecimento que nós tenhamos sobre as coisas, conhecimento teórico, e ouçamos falar, e vejamos reportagens, e vamos lendo livros, a experiência é sempre diferente, não é? E, portanto, a experiência de ser pai e de ser mãe é seguramente muito, muito diferente, quando é vivida pelo próprio, do que aquilo que é lido nos livros e que é visto na televisão e etc. Portanto, essa questão experiencial, eu penso que é o primeiro ponto de dificuldade para quem é pai e para quem é mãe. E depois há uma segunda questão que tem a ver com as gerações, ou seja, as pessoas vão mudando, as gerações vão mudando, vão sendo diferentes, tanto à medida que o tempo vai avançando, e portanto, ser pai de alguém que neste momento tem 10 anos, por exemplo, é seguramente muito diferente do que era há 30 ou há 40 anos atrás. Portanto, há algumas particularidades que se mantêm, mas depois há questões geracionais e que são, enfim, são sempre em evolução e que tornam muito mais difícil esse papel parental.
E este momento é um momento, em termos de contexto social, em que estas mudanças mais são acentuadas, não é? Porque parece que 10 anos é uma grande distância. Se recuarmos 100 anos, 10 anos era nada. O que foi há 10 anos era igual agora, não é? Mas neste momento,
Certo.
o que foi há 10 anos é totalmente diferente do que é hoje em dia a sociedade e o contexto que vivemos.
Sim, há uma grande evolução. Eu ainda hoje estava a ler um artigo de manhã num jornal acerca deste tipo de questões. Efetivamente, o interesse dos jovens é totalmente diferente daquilo que era no passado. Quer dizer, nós há 10 anos atrás estávamos a falar do impacto das redes sociais nos jovens, e falávamos do Facebook e antes disso até do Wi-Fi. E hoje
Wi-Fi.
em dia, se falarmos disto, a um jovem, eles nem sabem quase o que é o Facebook, porque a realidade deles é outra, é o TikTok, eles vão migrando para outro tipo de redes, para outro tipo de contextos, nos quais os pais não estão. E
Exatamente.
portanto, há sempre este jogo do gato e do rato que torna muito, muito mais difícil o controle que os pais gostariam de ter sobre aquilo que os filhos vão fazendo e portanto, vão conhecendo.
Claro. Olha, vamos virar aqui um bocadinho para a área que temos em comum, que é a questão da enfermagem da saúde mental. Eu defendo uma intervenção grande da nossa área no processo parental. Qual achas que é o papel do enfermeiro especialista em saúde mental naquilo que é a parentalidade, no global, para depois irmos a momentos específicos?
Ora bem, o meu ponto de vista acerca disso é o meu ponto de vista acerca de tudo o que diz respeito à saúde mental, que é, eu acho que nós não devemos psicologizar nem psiquiatrizar a sociedade.
Ok.
E acho que isto é uma coisa que tem acontecido muito,
Sim,
e que
sem
também não
dúvida.
é positivo. Ou seja, enquanto aqui há uns anos atrás falávamos muito a questão do estigma, e o estigma ainda existe claramente, hoje em dia temos um bocadinho uma passagem quase para outro lado muito rápida, que é, de repente, parece que para tudo é preciso um profissional de saúde mental ao lado. E as coisas
Exatamente.
também não são assim. Ou seja, também é muito importante que nós consigamos, por nós próprios, desenvolver estratégias, mecanismos, vamos lidando com as adversidades e vamos conseguindo nós próprios dar resposta a essas adversidades. E portanto, este é o primeiro ponto. Portanto, eu diria que, não é preciso um profissional de saúde mental, e neste caso um enfermeiro de saúde mental, para todos os pais, claramente. Acho que isto não deve acontecer, nem é saudável que aconteça, honestamente. Depois, quando as dificuldades aparecem e de facto começa a ser mais difícil lidar com elas, também numa lógica prévia, numa lógica de promoção, de prevenção, também faz sentido. Mas quando as coisas começam a ser mais difíceis, aí eu penso que os enfermeiros podem ter um papel, os enfermeiros de saúde mental, podem ter um papel muito importante a par com os psicólogos, com os psiquiatras da infância e adolescência. Portanto, eu tenho sempre esta visão muito interdisciplinar dos cuidados de saúde. Acho que nós não devemos entrar em guerras, acho que o essencial é que nos juntemos para ajudar as pessoas quando elas precisam. E portanto, creio que o enfermeiro pode ter aqui um papel muito, muito importante, sobretudo num país como o nosso, em que há uma escassez tremenda de profissionais de saúde na área específica da saúde mental da infância e adolescência. Nós estamos num país onde no Algarve há pouco tempo havia um pedopsiquiatra, ou meio, porque ele tinha meio horário, para a região toda. E neste momento o Alentejo também acho que tem um, ou até ficou sem nenhum. Portanto, estamos a ficar a falar de uma área geográfica que é enorme, e onde de facto há uma carência grande de recursos humanos nesta área. E claramente os enfermeiros de saúde mental podem ser uma mais-valia na ajuda aos pais quando eles precisam.
Concordo plenamente com o que disseste. Passou-se aqui do momento em que havia muito estigma em relação a tudo o que era cuidado de saúde mental para quase uma moda, em que é moda ser acompanhado pelo psicólogo ou ter este tipo de follow-up em termos de saúde mental. Concordo contigo plenamente. A minha questão aqui, Francisco, é concordo também com a questão de nem toda a gente tem necessidade de ser acompanhada, mas não poderá haver, por exemplo, aqui um papel importante do enfermeiro de saúde mental naquilo que é a promoção de uma parentalidade positiva, com ferramentas, com novas perspectivas, muitas vezes, dos pais. Então, os pais de primeira viagem têm mais dificuldades, porque não têm aquilo que há pouco referiste muito bem, que é a experiência. E não achas que nós poderíamos ter aqui um papel importante naquilo que é uma promoção de uma parentalidade positiva, assertiva, consciente, chama-se o nome que se quiser, porque depois há aqui várias correntes, mas que acabam por desaguar muito no mesmo, que é uma parentalidade autoconsciente, em que as pessoas têm a noção do que fazem, porque fazem e das consequências que têm nos filhos, as suas decisões. Não achas que nós podemos ter aqui um papel importante?
Acho que faz muito sentido, e aliás, eu há pouco, quando estava a falar, houve um momento em que fiz um parênteses em que disse: atenção, que a promoção e a prevenção são aqui áreas um bocadinho à parte. De facto, acho que sim, acho que podemos ser muito importantes nesse domínio, até por uma razão, que é, e vou fazer mais um parênteses, que é, acho que podemos ser muito úteis nesse domínio se o fizermos com base na evidência. Porque há mil e uma pessoas a falar sobre parentalidade positiva e sobre, enfim, muitos coaches, muitas pessoas com muito pouca formação, às vezes até na área da saúde e na área da saúde mental em concreto, e que podem ser negativos para as pessoas. Porque esta ideia de que é assim que se faz, ou se fez assim vai correr bem, e depois as coisas não correm bem, é uma dupla machadada para aquela pessoa. É a incapacidade de fazer, e é a ideia de que, mesmo fazendo aquilo como disseram que ia funcionar, não funcionou. E portanto, esta despersonalização com que se fala deste tipo de estratégias, e que são muito veiculadas, mais uma vez, nas redes sociais. Nós não somos a geração do TikTok, mas somos a geração do Instagram, por exemplo. E há imensos lives no Instagram e por aí fora, e páginas sobre parentalidade positiva, que muitas delas são, às vezes, como mais negativas do que positivas, precisamente porque estão feitas por pessoas que não percebem verdadeiramente o assunto, ou que narram a sua experiência pessoal como se fosse uma experiência que
Exatamente.
funcionasse para qualquer pessoa.
Sim.
E, portanto, os enfermeiros, sendo profissionais de saúde, e tendo mental e tendo esta capacidade de perceber que é importante adaptar as estratégias a cada pessoa, é importante perceber que aquilo que funciona para um não funciona para o outro, e tendo por base um background científico que outras pessoas não têm, sem dúvida que podem ser muito importantes nesse trabalho que tu referiste da promoção da parentalidade positiva.
Sim, é isso mesmo. E há, neste momento, estamos inundados de pessoas que referem a sua experiência pessoal quase como se fosse um guião de boas práticas. E nós vemos que isso não acontece porque as vidas são todas diferentes, as experiências são todas diferentes. Portanto, não dá para. Digamos que a parentalidade é um fato de alfaiate, não pode ser um fato de azar, não é? Porque não serve de igual forma para toda a gente, de todo. Portanto, tem que ser personalizado, tem que haver aqui um cuidado individualizado, no sentido até de empoderar as pessoas, porque as pessoas já têm as respostas, muitas vezes não sabem é como as colocar em prática, não é? E esse pode ser, de facto, o nosso papel, não é? E em relação, por exemplo, em relação à intervenção do enfermeiro de saúde mental, ele deve começar o mais precoce possível, nesta questão da promoção, portanto, começar mesmo na gravidez, com os casais grávidos, no sentido, até aqui de. Quer desmistificar aqui algumas ideias que podem estar preconcebidas, tranquilizá-los, retirar aqui algum peso desta idealização que existe em relação ao filho que aí vem. Também pode haver aqui um papel importante já a montante. O que é que
Sim,
achas?
e há muitos não há, já há alguns enfermeiros de saúde mental que já começam a tirar alguma ação relativa à saúde mental perinatal.
Sim.
E há alguma ação também, como eu dizia há pouco, baseada na evidência. Aliás, há uma colega, por exemplo, que está a fazer o doutoramento nessa área da saúde mental perinatal, mas há mais casos de pessoas, de enfermeiros de saúde mental, que começam a trabalhar nessa área. Que é fundamental porque, de facto, como tu disseste há pouco, há uma certa idealização da gravidez, do início da parentalidade, até mesmo da amamentação. E é um, olha, e agora quase que falamos aqui uns contra os outros, não é? Mas as nossas colegas enfermeiras da saúde materna incentivam vigorosamente a amamentação e bem pelos benefícios que daí podem advir. Mas às vezes, com um pouco de cuidado, esta questão de pode não ser fácil, para algumas mulheres pode ser bastante difícil. E depois, se eu não fizer esta ideia de eu vou incentivar muito, muito, muito a amamentação, é uma coisa muito importante, é quase obrigatória.
Sim.
E depois, se aquilo não corre bem, isto mais ou menos é um duplo choque para a mulher, porque é a ideia de que eu não sou capaz e eu não estou a fazer o melhor para o meu filho ou para a minha filha. E portanto isto torna-se uma experiência emocional profundamente dura.
Claro.
E portanto, as pessoas da área da saúde mental, neste caso nomeadamente os enfermeiros, podem ser fundamentais, mais que não seja para contrabalançar um bocadinho tudo isto, não é? Tudo isto que os casais ouvem durante a gravidez, e ouvem muita coisa e leem muita coisa, até demais. O excesso de informação às vezes
Sim,
também é terrível. E depois, para no fundo lhes fazer perceber, não é, que há uma certa idealização que nem sempre corresponde à realidade, mas pronto, olha, felizmente começamos a ter algumas figuras públicas, por exemplo, que usam as suas experiências pessoais, enfim, menos, eu não diria menos positivas, mas mais reais, para mostrar às mulheres e aos casais que a experiência não é um mar de rosas, tem seguramente muitos aspectos positivos e
claro.
naturalmente tem. Mas não há mar de rosas e tem dificuldades muito, muito substanciais.
Sim, e é uma experiência muito individual. Eu vi há pouco tempo uma entrevista, não me lembro quem é que foi, mas era uma figura pública, acho que uma atriz, que esteve grávida e ela referia que não gostou nada da gravidez, detestou a gravidez, detestou a parte da de mamar, não conseguiu, acabou, deu poucos dias, porque de facto ou não tinha leite ou não pegava na mama a criança. E a forma como ela normalizou isso foi interessante. É isso que nós temos que fazer, é normalizar todas as opções, porque senão ficamos reféns de um cenário ideal, que poucas vezes acontece. É mesmo
Sim,
assim. Portanto.
eu por acaso não tenho a certeza de quem foi. Eu penso que terá sido para aí a Jéssica Ataíde
Acho que sim,
que se
acho que foi.
fez. na altura em que foi mãe, já foi há algum tempo,
Acho que foi mesmo
fez
isso.
enfim, várias publicações sobre as dificuldades, a dizer que não era um mar de rosas. Portanto, às vezes até quase que desmotivador para quem quisesse
Sim,
ser
sim, sim.
pai. Mas também é importante depois ter este contraponto, não é? Estas várias perspectivas,
Sim.
porque de facto é a própria experiência da maternidade, que é concebida até por questões religiosas, como sendo enfim, uma coisa,
Uma bênção.
uma bênção e quase obrigatória, e que temos que e que tem que se gostar muito, não é? Porque é uma bênção, como tu disseste. Isto não é assim para todas
Claro.
as mulheres. Há mulheres que não gostam nada, nem de estar grávidas, nem do momento do parto, nem do pós-parto inicial, e portanto esta normalização é de facto muito positiva.
Sim. Eu trabalho numa unidade de casos na comunidade e tenho intervenção com as grávidas, portanto, no curso sobre parto e parentalidade, há uma sessão que fazem comigo sobre parentalidade, em que a minha maior missão que eu encarno é mesmo isso, é normalizar todas as possibilidades e retirar peso dos ombros dos pais, retirar a questão do ideal, porque eles vão fazer as coisas que conseguem fazer, da forma que conseguem fazer, porque é sempre uma experiência individual, e é muito isso que eu procuro fazer com os pais. E a coisa que me dá mais prazer é ver no final da sessão eles saírem mais aliviados. Eu noto na sua expressão esta retirada de peso dos ombros que acontece com esta sessão. E é uma sessão 2 horas, 2 horas e meia. E, no entanto, tem este resultado muito bom. As pessoas saem aliviadas, porque aquele cenário ideal que lhes é desenhado, até incutido socialmente, pela família, etc., é um peso grande. É um peso grande que depois fica no limiar da frustração, porque como
E
não vai correr dessa forma, não é?
essa idealização, deixa-me só acrescentar, e eu penso que até pesa negativamente para a taxa de natalidade.
Sem dúvida.
Nós temos um país com uma taxa de natalidade péssima, mas também muito à custa desta idealização, à custa de um conjunto de fatores, certo?
Claro.
Mas também um bocadinho à custa desta idealização, porque na altura dos nossos avós, talvez, quer dizer, tinham 5, 6, 7 filhos e com muito menos condições que aquelas que nós temos hoje. É verdade que as mães ficavam em casa em grande parte dos casos, e isto hoje em dia não acontece, mas do ponto de vista económico, condições muito piores na maioria dos casos do que aquilo que acontece hoje em dia. E atualmente esta idealização às vezes faz com que se atrase o nascimento do primeiro filho, por exemplo, esta questão de hoje em dia ouve-se muito a ideia de ai, mas ainda não há o tempo, ainda não tenho a casa ideal, então o
Exatamente.
carro ainda não está bem adaptado, não sei quê, os meus pais ainda estão a trabalhar, portanto ainda não conseguem ficar com, e portanto há aqui uma ideia de um conjunto, e depois ainda não tenho dinheiro para metê-lo no colégio porque a escola pública não está grande coisa. Há aqui um conjunto de ideias que muitas vezes também pesam negativamente contra a natalidade.
Sim, sem
E
dúvida.
de facto importa desconstruir.
Sim, é isso mesmo. Isso associado a todos os fatores de contexto neste momento social também não ajudam
Claro
a
que
que as
sim.
pessoas tenham filhos, não é?
Sem
Esta
dúvida, sem dúvida.
instabilidade no emprego, sei lá, desde
Certo, sem dúvida.
a subida taxa de juros que dificulta as pessoas terem casa, quer dizer,
Claro, sem
é
dúvida.
multifatorial, mas é mais um fator esse que referiste que contribui para uma baixa taxa de natalidade que nos coloca como um dos países mais envelhecidos do mundo neste momento.
Certo.
E que nos vai dar aqui dificuldades em termos
No
sociais de
futuro.
futuro, mesmo muito sérios. Eu defendo muito uma intervenção o mais precoce possível em termos de promoção da saúde mental, e fui recuando ao longo da minha prática clínica, que tem já 20 e alguns anos, até chegar neste momento, ao ponto de partida, que é a gravidez. No entanto, a intervenção deve ser transversal e ao longo sempre do ciclo de vida. Um dos cenários que eu acho primordial, e acho que é o palco principal onde se pode trabalhar a saúde mental na sua promoção, é nas escolas. Eu acho que, de facto, a intervenção em saúde escolar e nas escolas pode ter, e tem, eu vejo isso regularmente, benefícios grandes naquilo que é promover a saúde mental da população. O que é que achas, Francisco?
Certo, aí já estava a falar da saúde mental mais centrada nos jovens e não tanto nos
Sim.
pais.
Bem,
Sim,
vamos
isso.
evoluindo.
Sim, exatamente. Não, isso sem dúvida. Ou seja, acho que. E hoje em dia já se começa a fazer. Ou seja, a própria disciplina de cidadania já fala um bocadinho de algumas questões ligadas à saúde mental, direto ou indiretamente, mas com alguma ligação à saúde mental, e começa a haver enfermeiros que fazem saúde escolar, nomeadamente, e que abordam essas questões. Embora a saúde escolar, que é feita pelos enfermeiros nas escolas, ainda continua a centrar-se demasiado naquilo que é o clássico, não é? Portanto, a contraceção, a higiene oral, por aí, pronto, este tipo de coisas que já eram assim há muitos anos, e o foco na saúde mental ainda não é tão grande como deveria ser. Agora, ele é fundamental por um conjunto de aspectos, e aquele que tu referiste penso que é o primordial, que é, nós temos uma população com uma baixa literacia em saúde mental. Em alguns aspectos melhor do que noutros, mas tendencialmente uma literacia em saúde mental que é baixa. E que depois condiciona um conjunto de coisas, não é? Condiciona o reconhecimento de sinais e sintomas de doença mental, caso eles apareçam, condiciona a abertura para se falar sobre saúde mental e sobre problemas de saúde mental, condiciona a procura de ajuda quando os problemas de saúde mental surgem, condiciona saber a quem recorrer e, portanto, condiciona, aumenta o estigma em relação aos outros, porque também se desconhece, e o desconhecido é o pior que existe para o estigma. E portanto, sim, essa ação promotora da literacia em saúde mental dos mais jovens, eu penso que é fundamental. Não só numa lógica de literacia, mas também numa lógica de desenvolvimento de competências emocionais.
Sim, sem dúvida.
Porque eu sinto, e isto é uma experiência muito, muito minha. Eu sou professor numa instituição de ensino superior e eu lido com jovens entre os 18 e os 22 anos, mais ou menos. E aquilo que tenho sentido nos últimos anos é um boom de problemas de saúde mental, se não mesmo de doenças mentais. Que me pareceu haver ali um aumento grande a seguir à pandemia, mas que são coisas que me parecem vir um bocadinho atrás, ou seja, há muita dificuldade em gerir as emoções, há muita dificuldade em. Há muito pouca resiliência. E tudo isto eu penso que são competências socioemocionais que devem ser trabalhadas desde muito cedo nas crianças, porque senão depois chegam a esta fase em que já são adultos, no fundo, ou pelo menos jovens adultos, que muito em breve vão ingressar no mercado de trabalho. E que tem uma intolerância tremenda, perante a pressão, perante as dificuldades, desistem muito facilmente, em muitos casos. Eu às vezes chego a casa e faço este raciocínio muitas vezes, a pensar assim: bem, estes miúdos, não são miúdos, mas pronto, gosto de chamar assim, se tivessem professores como eu tive, que nos colocavam uma pressão brutal, né? Nenhum acabava o curso, quase, porque de facto há uma incapacidade de lidar, e eles próprios colocam em si mesmos também uma pressão que me parece abismal. E isto depois devia fazer-nos repensar, nomeadamente um bocadinho mais para trás, no ensino secundário, o foco excessivo na avaliação, o foco excessivo nas notas, a excessiva competitividade para atingir determinados lugares, nomeadamente vagas no ensino superior. Que depois lhes coloca, e eles aprendem, eles quase que não sabem funcionar sem esta pressão. Portanto, é uma pressão quase aprendida, e que depois chega a um ponto que se torna quase, quase incomportável. Eu digo muitas vezes a estudantes meus que é maior a pressão que eles colocam sobre si mesmos do que aquela que eu lhes coloco. E isto tem muito a ver, creio eu, com o sistema de ensino, com a forma como ele está montado, com a pressão que os próprios pais também colocam neles, não é? Porque quando os pais tinham 7 filhos ou 6, a pressão que se colocava era menor do que aquela que se coloca no
Era
filho único.
repartida, era toda repartida, não é?
E portanto, há aqui um conjunto de questões que nos devem fazer refletir, e portanto, sim, creio que trabalhar competências socioemocionais na infância e adolescência é profundamente importante.
Sim. Eu faço também, sou de escolar e tenho este ano letivo tido intervenção nos quartos anos sobre as emoções e tem sido muito interessante, muito prazeroso falarmos sobre as emoções, percebermos emoções nos outros. São atividades que faço com os miúdos e que são de facto muito interessantes. A que é que se deve, Francisco, esta falta de resiliência desta juventude? Porque tu sentes, e eu também sinto, que de facto aquela stamina, aquela força que nós tínhamos, parece que nesta geração que se desvaneceu, mas os miúdos são fruto de um processo evolutivo, social, parental, familiar. Eu não quero dizer a palavra falhou, mas qual é que é a causa desta falta de resiliência e de capacidade de autogestão?
Eu acho que é um conjunto. Eu, antes de mais, fazia aqui quase uma introdução, que é eu não queria depois focar muito o discurso numa ideia de que esta geração é pior do que a anterior, porque
Não, não.
eu já faço parte de uma geração que se dizia que era a geração casca, não é?
Pois, também eu.
E portanto, isto parece que as gerações vão passando e vamos sempre dizendo que as outras a seguir é que são piores que a nossa.
Sim.
Portanto, esta é uma ideia que. E eu também não acho isso. Acho que os jovens têm, nomeadamente do seu ponto de vista social, muito mais sensibilidade para coisas que nós não tínhamos.
Sim.
E portanto, isto é muito importante. Isto é muito condicionador daquilo que pode ser a sociedade no futuro.
Sim, Francisco,
Agora.
deixa-me só desculpa interromper-te. Por aqui um parênteses. Eu com isto não estou a dizer que a geração que é pior que a nossa. Estou a dizer
Sim.
é que eles têm dificuldades, eles têm outros pontos que são melhores do que nós éramos, cuidado deles. São diferentes as gerações, mas são aqui alguns aspectos que lhes vão trazer fragilidades e dificuldades. É mais nesse sentido.
Sim. Não, aquilo que eu acho que acontece é que há alguma hiperproteção, isso tenho poucas dúvidas. Há um exemplo muito clássico que eu uso sempre, que é eu, sei lá, para aí desde o quinto ano. Comecei a ir para a escola não ia sozinho, mas ia com um grupo de amigos aqui da zona. E a partir do sétimo, oitavo, às vezes já ia sozinho, a pé. Dava para ir a pé, mas também se fosse autocarro também seria autocarro, não é? Ou a partir do décimo era muito típico já irmos quase todos de autocarro, do que era que fosse para a escola. E hoje em dia nós vemos os pais a levarem os filhos à escola até muito tarde, às vezes até ao ensino superior, não é? Eu hoje em dia deparo-me com um cenário que acho muito curioso, que é ali em agosto, mais ou menos, setembro, à altura de matrículas, eu quando entro lá na minha escola vejo lá os estudantes e os pais. Eu fui sozinho fazer, e grande parte de nós ia, não é? Porque era,
Bem.
tínhamos 5 anos, os nossos pais lá nos diziam: olha, leva isto, leva aquilo, não sei o quê, não nos esquentas. E nós íamos. Isto é muito importante para desenvolver. É um exemplo só, mas é muito importante para desenvolver a resiliência, porque isto leva-nos a enfrentar dificuldades. Porque eu, se for para a escola sozinho e tiver que apanhar o autocarro, posso perder o autocarro pode avariar, pode acontecer um conjunto de coisas às quais eu tenho que dar resposta. E pronto, eu tenho que me desenrascar. Eu sempre que digo isto, às vezes os pais depois dizem assim: ai, pois, mas já não é como era antes, agora é tudo muito inseguro, não sei o quê. Há mais insegurança do que havia antigamente, é verdade, mas somos dos países mais seguros do mundo ainda, apesar de tudo. E portanto, há algum hiperprotecionismo. Aqui há uns tempos saiu um artigo no Expresso, que eu acho que é interessantíssimo, que falava dos pais helicóptero, era
Sim.
assim que eles
Sim.
chamavam. Que falava dos pais que com filhos no ensino superior, mandavam e-mails aos professores, iam à escola, iam à faculdade. E portanto, isto é uma coisa que é quase impensável, ou seria quase impensável no passado. E portanto, este hiperprotecionismo conduz naturalmente a alguma falta de resiliência. E depois, os pais não têm o tempo que seria ideal para dedicar aos filhos. A verdade também é esta. E aqui não quero apontar o dedo aos pais. Eu acho que há de tudo. Ou seja, há seguramente pais que se calhar dedicam menos tempo do que poderiam aos filhos, mas também há pais que de facto não têm tempo nenhum. E nós temos um modelo de sociedade hoje em dia que é muito focado no trabalho, na produtividade, na avaliação de desempenho, que ainda por cima é individual, e portanto quase que nos degladiamos uns com os outros para ver quem é que faz mais e quem é que faz melhor e quem é que não sei o quê, e depois no fim há sempre alguma coisa à qual dedicamos menos tempo, e isto é inevitável. Quer dizer, nós dedicamos 12 horas do nosso dia ao trabalho. É claro que vai haver prejuízo do ponto de vista familiar, isto não há volta a dar. E por isso é que eu estou a dizer, eu não estou a apontar o dedo com isto aos pais. Há pais que, aliás, estão em casa e que dedicam menos tempo aos filhos do que ao que deveriam, mas essencialmente temos um modelo de sociedade muitíssimo centrado hoje em dia no trabalho e que nos deixa muito pouco tempo para sentar com as crianças, para falar com elas, para fazer jogos e fazê-las perder, por exemplo, o que também é importante
É tão importante. Sim.
para desenvolver a tolerância à frustração,
Sim.
e por aí fora.
É isso mesmo. Eu acho que até mais do que hiperproteção, às vezes há uma intromissão, não é, na vida dos filhos. Isso que tu referiste é preocupante. Eu vi um artigo também de um professor do ensino superior que referia isso, que coisa que lhe acontecia hoje em dia, que era impensável há pouco tempo atrás, que era receber e-mails de pais a contestar uma avaliação ou uma nota. Eu não sei se contigo acontece ou se já aconteceu algum pai.
Já me aconteceu, olha, isto é uma inconfidência, mas pronto. Já me aconteceu uma vez, uma única vez, e o pai era um ex-ministro.
Ainda por cima.
Ou seja, aí não sei se as coisas não teriam outros contornos,
Pois.
outras, alguma tentativa de exercer influência, não é? Mas
Exatamente.
foi a única vez que me aconteceu.
Então ainda não acontece com a regularidade que parece que.
Sim,
Mas
sim, sim.
já acontece no ensino secundário, e acontece, não é? Nós achamos que acontece, vai chegar ao ensino superior.
É,
Vai
seguramente,
lá chegar,
seguramente.
o que é impensável, e lá está, e mais uma vez, com um prejuízo claro para os filhos, que é isso que é importante os pais perceberem. Essa intromissão traz um prejuízo claro para os filhos. Esta hiperproteção traz um prejuízo claro para os filhos, porque eles tornam-se incapazes de tomar decisões, de fazer escolhas, de assumir o risco. Aquilo que há pouco referias, apanhar autocarro é o risco, tens de estar na paragem à hora certa, porque senão vais perder o autocarro, e se nesse dia tens uma frequência, vais chegar a estar à frequência ou não a fazes. Portanto, isto obriga-te a seres responsável pelos teus atos, pelas tuas decisões. E quando tens os pais a levar os miúdos à escola, e nós neste momento temos lá, Francisco, muito preocupado, que é, nós temos miúdos que não apanham autocarro até em posição superior. Portanto, e muitas vezes lá está, e às vezes nem aí apanham, porque se tiverem a sorte de ficar a estudar na cidade onde moram, até aí os pais vão levá-los à faculdade, quer dizer. E isto é impensável, porque os pais não vão estar sempre lá. Não vão, é a lei da vida, não vão mesmo.
E isto de apanhar o autocarro tem esta parte da responsabilidade, não é? E tem outra parte que eu acho que é muito importante também, e que eu acho que vivemos numa época de falta de empatia, que é o ir no autocarro faz com que vás com pessoas de todos os estratos sociais, que
Isso
vejas
mesmo.
de tudo,
Sim.
e que percebas que há mundo para além da tua casa e do teu contexto familiar e por aí fora, portanto, que há realidades diferentes, que há pessoas de países diferentes. Se eu aqui no Porto, se apanhar o metro, vejo pessoas de mil e uma,
Claro.
enfim,
Todo mundo?
mil e um contextos culturais. Isto também é importante para dar mundo aos jovens, não é? No fundo.
Sim, sem dúvida, porque em muitos casos o mundo dos jovens é o interior do carro, não é? É o interior do carro, aliás, mesmo em ter uma coisa básica como a questão meteorológica, não é? Porque não se apanha chuva, não se apanha frio, não se apanha vento, porque estamos sempre dentro da redoma, e a redoma literal
Exatamente.
muitas vezes é a questão do carro, que se percebe pouco com crianças mais novas, porque temos o caso dos países nórdicos em que fazem a cesta cá fora na neve, não é? Para lhes dar aquela capacidade de resistência ao frio e tudo mais. Quer dizer, nos jovens mais crescidos, isso torna-se ainda mais preocupante, não é?
Exatamente.
Francisco, vou-te fazer uma questão para fecharmos o podcast. Também é uma questão que é habitual. Eu tinha tanto para te perguntar, mas de facto temos este tempo balizado que também nos obriga a ter aqui algum rigor
Certo.
naquilo que conversamos. Então, tínhamos aqui 2 horas de conversa facilmente, que eu tinha muito mais para te perguntar. Neste contexto atual que vivemos, Francisco, e na sociedade que temos, qual é que achas que deverá ser o legado que os pais ambicionam ou devem ambicionar para os seus filhos, enquanto pais, neste processo parental?
Eu acho que o principal legado que os pais devem deixar aos filhos são os valores e os princípios. Acho claramente que isso é o principal legado. Acho que hoje em dia não, já há alguns anos, há um foco muito grande no processo educacional, não só dos pais, mas também da própria escola, não é? Muito centrado no desempenho. Acho que as crianças são desde demasiado cedo centradas no desempenho e no desempenho individual,
Sim.
raramente no desempenho coletivo, ou seja, raramente numa lógica de eu vou fazer com aquele e ao fazer com aquele vou fazer melhor. É sempre muito centrado no desempenho individual e, portanto, e os pais às vezes também se focam aí, lá está por causa daquilo que eu falei há pouco, que é a ideia de que eu quero que o meu filho seja médico, ou seja engenheiro, ou seja não sei o quê, e isto implica ter boas notas, e portanto se tem boas notas tem que estudar, isso é que é a coisa mais importante da vida, é estudar. E eles próprios chegam ao ensino superior com esta ideia muito clara, que é o desempenho, a nota. Se aprenderam ou não aprenderam, é igual, o que importa é ter boa nota. E portanto, depois às vezes no meio disto tudo perde-se aquilo que é o mais importante, não é? Que é a questão dos valores, dos princípios, do não deves atropelar o outro para chegar. Ou é importante ter ambição, mas é errado passar por cima dos outros para chegar ao sítio onde queres chegar. Sei lá, tantas coisas. Tu até tens uma vida mais ou menos boa, mas há quem não tenha. É importante saber partilhar, é importante que percebas que tu não és assim, aquela pessoa é, mas tenta pôr-te no lugar dela. Esta ideia de empatia, eu falei dela há pouco. Eu acho que nós, de facto, vivemos numa sociedade com uma crise de, parece que cancelaram a empatia. Este trabalho é um trabalho que ou é feito pelos pais, e os pais têm papel muito importante nisto, ou então podemos ter um futuro muito complicado para todos. Enfim, os pais que eram nessa altura já estarão noutra fase da vida, mas para as crianças que futuramente serão adultas. Portanto, eu acho que o principal legado a deixar é este: princípios, valores e empatia, a capacidade de não tanto se colocar no lugar do outro. Eu não gosto muito daquela definição de calçar os sapatos do outro, acho que isso é impossível, em alguns casos. Mas de saber respeitar a vivência dos outros de forma incondicional. Ou seja, de perceber que aquilo que aquela pessoa está a passar, mesmo que para nós seja uma coisa supérflua, para aquela pessoa pode ser importante e, portanto,
Claro.
devemos ajudá-la naquele momento. E, portanto, é isto que constrói uma sociedade saudável, não é o desempenho individual.
Claro.
E, portanto, acho que esse deve ser o principal foco do processo educativo por parte dos pais.
E já agora, só para concluir, para resumir o que disseste numa expressão, é necessário menos competição e mais cooperação.
Sem dúvida,
Não é?
sem dúvida.
Francisco.
Que é uma coisa que se aprende muito a brincar.
Sem dúvida.
As crianças a brincar aprendem muito esta lógica de estabelecer regras umas em relação às outras. Portanto, ser assertivo na comunicação, não cumprir esta regra,
Sem dúvida.
portanto, trabalhar em conjunto, e por isso é que brincar é tão importante na infância.
Sem dúvida, é isso mesmo, é importante brincar. Não fomos para esse assunto, entre tantos outros que poderíamos ter ido, Francisco, a importância de brincar, não é? Só se brincar aí, só se brincar na infância, não é?
Exatamente, exatamente.
Francisco, muito obrigado, foi um gosto imenso estar contigo. Obrigado
Obrigado, eu,
pela
Ricardo,
partilha.
e felicidades para os próximos episódios do podcast. Muito obrigado pelo
Obrigado,
convite.
um abraço, obrigado. Música.